Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como É Que É, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala de pautas interessantes, pautas curiosas e também pautas, obviamente, que estão no noticiário. Mas hoje no Como É Que É, o assunto é mais gostoso, digamos assim, delicioso, porque a gente vai falar de comidas típicas brasileiras e as principais fake news em relação a elas. Sim, nem a culinária brasileira está longe, está a salvo dessas notícias falsas. Hoje no Como É Que É, uma pauta interessante para a gente falar das nossas comidas típicas, feijoada, cuscuz, paulista, o odiado, nordestino. A gente vai falar até do brigadeiro, vai falar um pouquinho das lendas ao redor de todas essas comidas, se a gente sabe realmente de onde esses pratos clássicos brasileiros, já vem um ponto de interrogação, vieram. Mas eu não estou sozinha, obviamente, estou falando a gente, porque eu estou com um convidado, sempre estou com um convidado. O convidado de hoje é Marcos Nogueira, que é colunista aqui da Folha, tem a sua coluna Cozinha Bruta, finalmente veio até o Como É Que É, querido. Muito obrigado.
Eu que agradeço pelo convite.
Perfeito. Ai, muito bom te
obrigado
ter aqui.
Obrigado por estar vendo a gente também.
Legal demais. Obrigada por vir, porque a gente sempre fala muito da sua coluna, enfim, você é muito produtivo. Tá sempre escrevendo, lançando textos todos os dias?
Não,
então...
todos os dias não, mas...
Mas um dos seus textos também foi justamente sobre isso, sobre como a culinária brasileira também está impregnada com fake news, né, querendo ou não. Com seus mitos, digamos assim. Porque fake news é muito pesado, né?
Fake news a gente associa com política, sabe? Então, na verdade, como que eu posso dizer? São lendas, são fábulas, lendas, histórias que eles contam para justificar a origem de certas comidas, que na verdade não são muito rastreáveis, sabe? Porque comida é um negócio que é um ato contínuo, né? Difícil você inventar um prato e determinar, ó, no ano X foi inventar não sei o que lá. Antes existia outra coisa, depois vai existir outra. É uma questão de evolução contínua. Então, e é uma história que se perde.
Exato, vamos falar disso, inclusive, como essas histórias se perdem, né? Mas a gente pode começar pela feijoada, que é o nosso clássico prato brasileiro, que quando a gente pensa em Brasil, qual é o prato típico daqui? É a feijoada, né? Qual que é a história que a gente atribui a ela e qual é a história original, a história de fato?
A história de fato é muito difícil de dizer exatamente como eu estava dizendo, mas a história que eu ouvi quando eu era criança e que até hoje é reproduzida, quando mesmo tendo sido desmentida há muito tempo, não é coisa recente, é de que a feijoada nasceu dos restos do porco que o fazendeiro não queria comer, e ele dava para os trabalhadores escravizados. Sim, que ele tinha
exatamente.
Lá, e eles aproveitavam isso na comida e criaram a feijoada. Só que isso tem vários buracos nessa história. Um deles é que essas carnes não eram consideradas piores na época.
Nenhuma carne não era nobre?
Nenhuma carne era algo especial em qualquer situação. Você matava um porco, até hoje na Europa, você vai lá, mata um porco, fazem tudo, tem queijo de carne de cabeça, que é um frio. Eles fazem tudo. Até hoje você vai, você usa as tripas para fazer linguiça, o sangue para fazer chouriço.
Sim.
Então, na época, assim, um porco, matança de um porco era uma coisa que... Tava lá, você mata um porco, não tinha a fartura que tem hoje, não tinha a abundância que tem hoje de comida. E matava um porco, se aproveitava inteiro dentro do ambiente da família que era dona, proprietária do negócio, assim. Outro ponto aí que a gente vai falar é qual era o status dessa população escravizada, que os caras realmente não davam a menor importância para eles. E como eu li naquela pesquisadora do Comer História,
sim,
eles tinham uma alimentação basicamente vegetariana, porque não sobrava carne para eles. E um terceiro ponto, que acho que isso é algo que talvez as pessoas finjam ignorar, é que existe um prato em Portugal chamado feijoada, que é feijão com carne de porco. Basicamente a mesma coisa, muda o tipo de feijão. Tem, às vezes, é feijão branco, às vezes é feijão vermelho e tal, mas coloca uma couve, um repolho, não sei o que, mas é basicamente o mesmo prato. Na Europa é cheio de pratos que se assemelham à feijoada.
O cassoulet, por exemplo.
Tem o cassoulet, tem a favada asturiana. É uma tradição classicamente europeia. Aqui o que que ó? Aqui fizeram uma versão com feijão preto.
Só.
Talvez tenha alguma influência africana. Possível que tenha.
Sim.
Mas o prato em si, a base do negócio são os cozidos europeus.
Entendi. Que, como você falou, se assemelham muito à feijoada, obviamente.
Sim, sim.
Perfeito. E o brigadeiro?
O brigadeiro...
Ele é bonito, ele é solteiro.
Pois é. Tem essa história de que foi criado para a campanha de um candidato, que era um brigadeiro fulano de tal. Que
o Eduardo lembro, Gomes.
Né? Eduardo Gomes,
eu isso. Lembro porque eu estudei na escola Eduardo Gomes de São Caetano.
Sério?
Colégio Eduardo Gomes era o nome.
Colégio do Brigadeiro.
Exato. E todo mundo falava, como assim o Colégio do Brigadeiro?
Mas isso também é algo que não se sustenta. Aquele mesmo pessoal do projeto lá?
Sim.
Eles pegaram documentação e viram que as primeiras receitas que surgiram do brigadeiro são posteriores a essa candidatura desse brigadeiro, que não se elegeu, aliás.
É verdade, não se elegeu.
E é isso, e que na verdade era uma coisa que aconteceu, é que quando chegou o leite condensado no Brasil, teve um esforço descomunal da indústria alimentícia para inventar receitas com leite condensado para vender mais, porque não era um produto comum. Então, toda a doçaria brasileira se transformou completamente por causa do blitzkrieg dos fabricantes de leite condensado. Na verdade, o fabricante, que eu não vou falar aqui para não...
Exato.
Mas... E daí eles mesmos produziam receitas. Então, é bastante possível... Eles tinham um centro de culinaristas ali que faziam receitas. Então é possível que tenha nascido nisso. E as pessoas gostaram, porque é um negócio suficiente, leite condensado, né? Todo aquele açúcar você come.
Exato. Sim, é engraçado que, falando do brigadeiro, com essa pressão da indústria, né, alimentícia com o lançamento do leite condensado, pode também explicar, talvez, um pouco do fato de que, por exemplo, nos Estados Unidos a gente não tem nada muito parecido, porque o leite condensado lá talvez não tenha pegado tão forte como aqui.
Pois é, não, você encontra leite condensado nos Estados Unidos na prateleira de produtos latinos.
Exato, exato. E é uma coisa tão...
E eles têm algo diferente, que é o evaporated milk, que é o leite evaporado, que não é doce.
Que não é doce, exatamente.
É que o leite condensado, na real, ele entrou no começo do século XX como um substituto do leite de vaca, que era algo muito pouco saudável, era muito fácil de contaminar.
Entendi.
E aí, depois de um tempo, veio o leite em pó, que cumpre melhor essa função.
Exato.
E o leite condensado perdeu essa função. E no Brasil, eles encontraram essa maneira de continuar vendendo no Brasil, possivelmente nos outros países...
Sim.
Latino-americanos, essa maneira de vender leite condensado quando já não era um produto para você reconstituir e beber.
Exato. Ficou, porque é doce pra caramba, né? Você vai reconstituir, mesmo reconstituído.
As pessoas tinham um paladar mais doce, eu acho, né?
Você acredita? Você acha que...
Eu acho que sim. Você pega os doces brasileiros antigos, mas por outro lado, talvez não, porque o leite condensado hoje você vai lá, que é um brigadeiro. Leitinho,
Nutella, sabemos então, sua opinião pelas suas colunas.
Mas o brigadeiro é uma coisa bastante recente e que, de novo, a gente não sabe de onde surgiu o nome.
Mas talvez teria vindo dessa pressão para.
A pressão
pegar
não é agora o nome.
O nome não.
Será que foi. Assim, a história nem se pode descartar de toda a história do brigadeiro. Só não tem um registro, entende?
Perfeito. Vamos falar do cuscuz, o polêmico cuscuz. Existem vários tipos de. Como eu posso falar o plural de cuscuz?
Cuscuzes.
Cuscuzes. É feio, né? Existem vários cuscuzes. E eu acho que o mais polêmico de todos é o paulista, né? Todo
Sim,
mundo
essa história é uma. Mas é um meme de redes sociais, né?
Sim.
Que você pega, por exemplo, o Twitter. Twitter é São Paulo contra o resto do Brasil, né? Basicamente.
Tipo isso.
Então, tudo o que vem de São Paulo, a galera dos outros estados.
Já.
O sotaque, a comida, tudo. Sim.
Mas o cuscuz paulista tá
liberado. Os cuscuz. Ah, falar aqui de novo. O cuscuz paulista, ele é algo que as pessoas olham assim com espanto, também porque é uma comida que não saiu de São Paulo, né? Não continua, ficou restrita a São Paulo, e só quem vem para São Paulo conhece, diferente da pizza paulistana que foi exportada para o resto do Brasil. O cuscuz está aqui, só em alguns poucos lugares em São Paulo você ainda encontra esse cuscuz. E aí tem aquela coisa, indo principalmente da galera dos estados do Nordeste, de falar, não, isso aí não é cuscuz, cuscuz é o que a gente tem aqui. Mas na verdade, assim, eles podem até não gostar, pode ser até algo que incomoda as pessoas, porque a aparência realmente é meio ali e tal. Mas é um cuscuz. É
esquisito.
É um cuscuz.
E qual a diferença dos dois? Do nordestino para o paulista?
A questão é a seguinte, vamos lá. Tudo começou quando os portugueses estavam invadidos pelos árabes que chegaram pela África do Norte. Uhum. E ali introduziram o cuscuz, que é o que tem no Marrocos, que é aquele cuscuz de sêmola que você come com legumes e não sei o que lá, que é tipo uma farofinha assim. Daí os portugueses trouxeram essa comida. E no Nordeste eles adaptaram isso com farinha de milho e mantiveram mais ou menos aquela forma, um negócio meio granuloso ali e tal. Quando chegou no Sudeste, misturou com as tradições indígenas daqui e começaram a fazer um tipo de uma massa que virou como se fosse uma pasta, algo entre o pirão e a farofa, que é uma farofa compacta, só que úmida.
Entendi.
Mas tudo chama cuscuz. Eu estava vendo ali, tem uns livros culinária antiga que fala cuscuz de milho, cuscuz de trigo, cuscuz de arroz, cuscuz de tapioca. Aliás, tem um negócio que no Rio eles vendem que chama cuscuz baiano, provavelmente tem na Bahia também, mas eu nunca vi, que é um bolo de tapioca com leite condensado e coco, que não parece nada com nenhum dos outros dois cuscuzes que a gente conhece. E é capaz de ter outros tipos ainda, sabe?
Sim. É, o cuscuz, eu acho que é guarda-chuva para um monte de
invenções. E esse cuscuz paulista também sofreu. Antes era feito da forma tradicional, no vapor. Hoje em dia as pessoas simplesmente misturam molho com farinha em forma e tira como se fosse um bolo. Assim. Um monte de palmitos ali e tá, tal, uns ovinhos.
Então, aí não fica tão apetitoso, né?
Mas me diz uma coisa, feijoada, a aparência dela é apetitosa.
Não, não é mesmo. Não. Você tem toda a razão.
Comida, tem que dar um crédito além da aparência dela.
Isso é verdade, vai. Você tem razão. Mas tem um comentário no YouTube que fala sobre o cuscuz paulista. Cuscuz paulista é fubá misturado com o restodontê. Nossa, restodontê. Nossa, fazia tanto tempo que eu não ouvi essa expressão. Restodontê, que é o resto do...
O soborô, né?
O soborô, exatamente. É. Por isso que às vezes parece que é um pouco.
Mas não é só fubá, né? É um... Pode ser usado aquela farinha de milho mais flocada e farinha de mandioca também.
Não tem uma regra, né? No fim das contas.
Não, culinária, em geral, você pode subverter as regras.
Tá bom. Assim que fica interessante. Ou não. Ou você causa incidentes diplomáticos.
Assim. Não. Você tem que ter alguma noção do que você está fazendo, né? Você tem que conhecer a regra para quebrar. Essa que é a coisa. Você faz sem noção.
Aí fica pesado demais. É. Quando a gente está falando justamente então, das histórias dessas comidas tão famosas aqui no Brasil, você estava citando o nome do projeto, que é justamente o Comer História. Isso. O que é esse projeto?
É um projeto de três historiadores que eles se empenham em divulgar é tipo um Mythbusters da comida, só que dando um embasamento documental, histórico, forte. E eu acho interessante o que eles falam, né? Saiu inclusive numa reportagem aqui na Folha, sobre essa história desses mitos que criam. Eles falam que assim, você aplica para o passado os padrões que você tem no tempo presente, entende? Então, por exemplo, a coisa da feijoada. Você olha para uma feijoada, você tem aquelas carnes a pé, orelha, rabo. Nenhuma coisa dessa. Então você já deduz que aquele negócio era um negócio subvalorizado antigamente, que por isso davam para a população mais marginalizada. O que não é real. Nossa. Então você aplica conceitos modernos para o que é antigo, entende?
Perfeito.
E isso é um dos mecanismos de criação dessas lendas, mas tem outros.
Certo. E depois do Como é a História, né, que você falou agora, eu queria falar um pouquinho de por que, que a gente tem tantas fake news, digamos assim, dentro da nossa culinária. Mas primeiro, eu quero que você fale um pouco da culinária italiana. Que, claro, aqui em São Paulo nós somos, né, fomos criados, inclusive São Caetano do Sul foi só da onde eu sou, é uma grande colônia de italianos. É. E a gente tem esse contato com a culinária italiana desde que a gente se conhece por gente. Então, também existem...
Na Itália isso é institucionalizado, né? É um negócio feito que é feito com um aparato estatal até.
Lá na Itália,
você pode dizer. Itália, não, porque a Itália é a Itália, ela vende... grife vem de umas tradições que nem sempre, se você for investigar, não são tão tradicionais assim, mas eles vendem como assim, o único jeito de fazer é esse, porque é o jeito autêntico, não sei o que e tal. Só que a Itália em si é um país inventado. É um país que até o século XVIII eram vários reinos distintos que eles juntaram, viram um país e tal, e eles precisaram... em algum momento, fazer uma identidade nacional unificada, e para eles comida é algo de uma importância gigantesca. Então a comida foi uma dessas coisas que eles usam, e é o soft power fortíssimo deles, né? Sim. Então tem, por exemplo, vamos dizer, panetone. Uhum. Panetone, tem um pesquisador, acho que é da Universidade de Parma, que chama Alberto Grandi. Ele se diz odiado pelos outros italianos. Ele fala que o panettone... Ah, ele tem um livro que se chama... como que é? Denominazione di origine inventata. Denominação de origem inventada. Ele fala que quase todas essas coisas que os italianos falam, é o autêntico, não sei o que lá, tal, foram inventadas propositalmente para ter uma historinha bacana. Então, o panettone é o seguinte, era um bolo... Parece que até o século XX era um bolo de camponês, assim, de gente bastante pobre. E daí tem um industrial de Milão, de sobrenome Motta, que é uma fábrica que existe até hoje em Milão, a maior fábrica de panetone que tem no mundo.
Caramba!
Não sei se é ela ou a Balduco.
Tá na lista.
Mas que daí eles resolveram fazer aquele pão daquele jeito, que é com fruta grande, não sei o que lá, tal. As pessoas, só que daí eles inventaram uma tradição. Não era uma comida de Natal, era uma comida normal. Eles começaram a inventar esse pão e colou a história. Colou, isso sim dá pra você falar que é fake news, porque foi algo plantado pela indústria.
Não sei se do marketing. Tá?
E daí depois teve um negócio reverso que as pessoas começaram a fazer artesanal, mas foi depois.
Interessante.
E não bastasse fazer isso com o panetone. E de uma hora que esse Motta pensa assim, caramba, eu tenho essa máquina, só uso na época do Natal, o que eu faço, né? Eu tenho receita, essa porcaria só vem, né? Ele inventou a Colomba Pascal para vender.
Eu sabia!
Para inventar mesmo, para vender a mesma coisa. Ele só pegou a mesma massa, fez num formato diferente, e daí foi buscar uma tradiçãozinha de alguns vilarejos que faziam esse negócio na Páscoa, mas que era algo que não era widespread, não era um negócio assim. E inventou a Colombo Pascual, que pegou, mas pegou menos que o panetone, mas...
pegou menos, mas é a mesma máquina.
E aqui no Brasil foi trazido, os imigrantes italianos tinham comunicação com os caras que estavam lá na Itália e sabiam que esse negócio era... E essa tradição que esse pesquisador disse ter sido inventada, porque estou falando as palavras dele, eu não sei também, foi reproduzida aqui também como se fosse algo centenário das famílias italianas, no Natal, e na Páscoa, não sei o quê.
E é um marketing pesado das próprias
claro,
marcas
claro.
De panetone.
Mostrou o avô ali.
O avô fazendo a massa, colocando as frutinhas cristalizadas.
Tem a história do carbonara também.
Carbonara, famoso. Qual o melhor carbonara de São Paulo, hein?
O meu? Não, tô brincando. Não, a carbonara diz que é o seguinte, esse mesmo pesquisador tem uma teoria que eu não acho muito crível, porque ele diz que não é algo tradicional da comida romana, é algo que surgiu na Segunda Guerra, e que os ingredientes eram... Porque a Itália não tinha comida, estava todo mundo... passando fome, daí teve um jantar com o pessoal do exército americano ali e tal. E os americanos levavam muito ovo e bacon, que é o que eles comem no café da manhã. E daí, nesse lá, deu isso na mão de um chefe italiano e o chefe italiano inventou a carbonara.
Isso é o que esse pesquisador diz.
Mas eu acho que, assim, eu não posso confirmar nada, mas isso me parece que alguns surtos, um deles é que é uma história muito perfeitinha.
É, toda história que é muito linear, perfeitinha.
Porque aplica aquilo mesmo que os pesquisadores estavam falando, sabe? Aplica um conceito, você fala, putz, carbonara tem carne de porco e ovo. Isso parece com o quê? Parece com café da manhã americano. Mas, e outra coisa, ali a região de Roma tem várias outras receitas que utilizam porco.
Sim.
E essa que é só a la gricia, que é só a carne cozida no guanciale, que é a papada do porco, né?
Sim. Uma delícia.
E daí eles misturam, e daí tem o alla matriciana, que é com tomate. Mas tem uma coisa interessante que aponta para talvez alguma veracidade dessa história, desse pesquisador que ele falou da teoria americana da carbonara. Eu tenho um livro em casa de uma pesquisadora culinária chamada Marcella Azan. Ela escreveu um livro falando fundamentos da culinária italiana clássica. É tipo uma bíblia, a mulher é super respeitada. Mas é um livro de 1992.
Ok.
Daí eu vou dizer aqui os ingredientes que ela dá na receita de carbonara dela.
Por favor. O guanciale é uma delícia, inclusive.
Então, aqui, ó.
Depois que você come carbonara com...
225 gramas de pancetta cortada em uma única fatia de 1 centímetro de espessura ou o equivalente em toucinho defumado. Ou seja, bacon.
Bacon, ah, exato.
4 dentes de alho. Hoje você fala que vai dente de alho num negócio desse pra italiano, o cara vai te matar. Vai dizer que...
Que não.
Daqui 3 colheres de sopa de azeite de oliva virgem. Azeite também não vai.
Não mesmo.
1/4 de xícara de vinho branco seco.
Vinho branco no carbonara? Nunca, gente, mais ou menos.
Daí aqui embaixo tem o pecorino romano, os ovos. Okay. Parmigiano reggiano ralado na hora. Ela diz que ela que fala misturar o pecorino com... Parmigiano, porque o pecorino era forte demais. E daí aqui, 2 colheres de sopa de salsinha picada. Assim,
salsinha? Nossa, não tem quase outra receita.
Totalmente outra receita. Mas assim, essa é uma mulher da Emília-Romanha, no norte da Itália, falando de uma receita romana. Mas era uma receita corrente na Itália nessa época. Tanto que ela resolveu fazer um compêndio da culinária italiana e publicou essa receita, sendo italiana.
E
hoje eles fazem isso. Caminhamos para um purismo do negócio que a tradição de fazer o carbonara desse jeito imutável é algo que não existia 30 anos atrás.
Então, você acha que é por conta disso também que a gente tem tantas fake news aqui no Brasil, essa questão de uma pessoa publica uma coisa, outra pessoa publica outra, diferente, receitas diferentes, modos de fazer diferentes? Você acha que é por isso que também existem muitas lendas e mitos ao redor da nossa culinária? Porque ela é muito mutável? Ou não tem?
Na verdade, o que eu acho é que hoje a coisa tomou um caminho e o cara quer fazer... O autêntico, aquilo que é o mais autêntico. Só que esse mais autêntico não existe. Você vai, antes de existir aquela receita, existia uma outra que foi adaptada. E depois, esse outro cara adaptou aquela coisa. Mas daí o cara, para fazer marketing pessoal, fala, não, essa aqui esta é a receita autêntica. E acaba, muitas vezes, inventa uma história. Porque isso é um negócio das freiras de não sei onde, que erraram uma vez, daí viram que ficava melhor desse jeito e não sei o que lá. Tal. Só que é muito difícil de rastrear esse tipo de coisa. A documentação é muito, muito, muito escassa. Já é difícil você ter documentos da história oficial, dos governantes, das guerras, de não sei o que lá. Culinária era uma notinha de rodapé nessa coisa toda, não era... Não era algo que os caras se preocupavam demais em fazer documentação. Olha, esta é a receita, não sei o que lá.
Por isso que você acha que ainda persistem essas...
Persiste. Assim,
porque não tem registro muito...
Não tem. E é isso. Você... Por exemplo, os italianos. Em Bolonha, eles registraram a receita de ragu bolognese. Querem... Dizer ao mundo que aquela é a única receita possível. Mas não, cara. Cada família fazia de um jeito, entende? Mas acho que essa perseguição essa busca do autêntico, e qualquer transgressão disso é um pecado, não sei o que lá, busca os caras inventarem, se agarrarem a essas histórias, essas lendas que falam de surgiu assim, surgiu assado, porque todo mundo hoje quer ter uma historinha para contar, né? Então, e como diz uma das pesquisadoras daquele projeto que a gente estava comentando, como é a
Sim.
história, o que acontece de verdade, quando você descobre o que acontece de verdade, é tão menos interessante. Então
Mais chato.
as pessoas ignoram as evidências de que não foi exatamente daquele jeito, sabe?
Entendi. Para ser uma coisa mais emocionante, né?
É,
Olha, você está
você ter
comendo.
falar, isso aqui foi a vez que o cozinheiro russo na corte do rei francês, não sei o que lá, pronto,
Pronto, já
já
tem.
tem uns personagens interessantes aí para um negócio que é banal, um negócio que é uma receita que o cara aprendeu com sei lá quem e foi fazendo restaurante, já veio outro cozinheiro e mudou. Você nunca vai ter um ponto em que fala, não, esta receita foi criada.
E tá tudo bem, né? Porque essa coisa
Claro.
de ser purista, de sempre buscar pelo autêntico, às vezes tira a graça um
Pois
pouco de
é.
cozinhar, né?
Totalmente. Outro dia, eu tenho uma coluna de receitas também, que é Receitas do
Sim,
Marcão.
aceitas o
E
Marcão.
nessa coluna, eu pesquiso as receitas. E eu vou pesquisando a origem dessas receitas para poder contar a história, tal. Quase nunca eu acho uma origem que eu crave.
Entende como sendo aquela.
Esta é a receita original. Daí outro dia eu fiz um negócio que levava pastrame. Daí alguém escreveu pro ombudsman aqui da Folha, me repassaram a mensagem assim. Não, porque você escreveu que o pastrame é uma carne curada de origem judaica. Mas isso é algo que os povos da Ásia Central e da não sei onde, do Cáucaso, já
Verdade.
faziam há não sei o que lá, não sei quanto tempo e tal. Bom, ele tá certo, mas eu tô certo também. A questão é existe isso mesmo. Você até pode ver ali que existe um negócio armênio que chama Basturmar, que é um nome quase igual.
De fato, assim, sim.
Mas é uma carne curada, mas que tem outro gosto do pastrame, é diferente. Mas o que chegou, que foi popularizado como pastrame, foi o que os judeus, acho que possivelmente os judeus romenos, levaram para os Estados Unidos. Provavelmente eles já tinham pegado das tradições que tinham. E em Nova York se popularizou. Porque se você for pegar a origem atrás da origem atrás da origem, você vai. Ah, bom, foi o primeiro cara que matou uma vaca que fez isso, né?
Exato,
Porque a coisa não
exatamente.
tem uma origem determinada ali.
Não. O pessoal aqui tá saindo em defesa do cuscuz. Temos um comentário
Do
no
paulista ou do
Facebook.
nordestino?
Olha, Ana Paula Galdino fala o seguinte: amo cuscuz de milharina, cuscuz paulista, de frango, de sardinha, tudo. Suzana Dias também, cuscuz paulista de legumes.
Sim, cuscuz paulista.
Time do Cuscuz Paulista. Me fala também, a última matéria que você publicou na sua coluna foi do cuscuz com brigadeiro, com MM, mas também aí o povo, né, adora inventar.
Isso é muito interessante, porque é um restaurante que fica na periferia de São Paulo, fica na região do Capão Redondo ali, e que possivelmente é de descendentes de nordestinos, que virou um lugar, uma cuscuzeria, digamos assim,
Cuscuzeria,
que
sim.
eles fazem vários tipos de cuscuz, que é aquele cuscuz peitinho, né? Cuscuz.
O bem a doma, né? O dono, assim.
O cuscuz nordestino, digamos.
Nordestino mesmo.
E que dá, mas aí eles jogam uns cremes, não sei o quê. Daí eles fizeram a Páscoa com cuscuz que eles jogavam, recheavam com banana e doce de leite, cuscuz meio. Como é que chama? Banoffee.
Nossa,
E
cuscuz de
daí
banana.
jogaram em cima calda de chocolate e M&M.
Muito bom.
Daí o legal é que não, isso é a perversão da subversão do não sei o quê, cara. Porque são pessoas de São Paulo, numa região periférica, que pegaram um negócio tradicional nordestino e fizeram uma gourmetização tipicamente paulista em cima do negócio, cara.
Total.
Então,
É o pós-modernismo.
mas eu acho
É
fascinante.
sensacional.
Acho que, quer dizer, comer, eu acho que alguns deles devem ser legais, mas esse com M&M, acho que eu não encarava, não.
Aí a gente vai. Vamos ver, às vezes é
É,
bom,
pode
vamos
ser,
ver. Não, mas o que importa é que a gente brinca com a comida,
né?
né?
Mas
Falam, né?
foi legal que alguém me mandou isso pelo Instagram, aliás, @cozinhabruta, meu Instagram.
Boa, faça seu serviço,
É.
por favor. Siga o Marcão
E me
lá.
mandou pelo Instagram, olha isso. E foi exatamente na véspera de eu vir para cá falar, ah, não.
Ah,
Então eu vou
então
publicar esse
pronto.
negócio para já, já. aquecer a conversa.
Demais. Olha aí, gente, quem gosta de cuscuz paulista, cuscuz nordestino, leiam essa última coluna, então, do Marcão, que fala sobre esse restaurante aí no Capão Redondo, que faz as suas invenções, como você falou, né? São filhos de nordestinos que
moram... Isso eu não
sei,
moram... essa informação eu não tenho.
Ah, então são pessoas aqui de São Paulo.
Porque é um lugar de temática nordestina, eu não entrei em contato com eles.
É um lugar de temática nordestina com pessoas aqui de São Paulo que fazem...
Possivelmente, tá, entre possivelmente, elas tem gente...
Que fazem suas invenções isso. Em cima dessa... Uhum. Ou seja, purismo aqui não tem e tá tudo
não,
bem.
Não. Tá São Paulo é certo. Isso, cara. Você faz vaca de acarajé, faz ovo de páscoa de...
De sushi.
Isso. É o temaki de rabada.
Nossa, não, é isso não. Meu Deus do céu, a gente vai ter que ter um programa só para falar dessas atrocidades.
Não, vamos, chama.
Marcos Nogueira, colunista da Folha, do Cozinha Bruta e também do Receitas do Marcão, gente. Acessem lá o site da Folha e vejam, leiam, se divirtam com os textos do Marcão. Marcão, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Te agradeço
sempre
muito.
Sempre chama, sempre que eu venho. Mano.
Claro, mas é claro, tô mais que convidado para voltar.
Muito
obrigadão,
obrigado,
viu, Marcão? Até
obrigado
para
quem me aturou também.
Até breve, até tchau. Breve. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã esperamos vocês. Tchau.